Como foi prometido para vocês, todas as sextas-feiras a professora Daniela e eu iremos alimentar o blog com textos e também com áudio, falando sobre as aulas da semana. Agora a gente vai falar sobre figuras de linguagem.
Bom, pessoal, as figuras de linguagem são recursos estilísticos, né, linguísticos, que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva, no sentido de dar mais ênfase àquilo que o poeta quer expressar no seu poema, no seu conto, ou seja, qual gênero textual ele esteja adequado à produção. Nesse sentido, a linguagem. As figuras de linguagem, elas fazem parte do sentido conotativo, né, que vão dar mais uma expressão à escrita e dar ênfase realmente ao que o autor quer expressar no seu tipo de texto.
E nós temos vários tipos de figuras. Nós temos as figuras de som, as figuras de pensamento, de palavra, de sintaxe. Mas vocês precisam ficar atentos que nesta semana, neste momento, a gente vai estudar as figuras de som e figuras de palavras, que são as que estão mais associadas aos textos barrocos, que é o que a gente está estudando nesse momento. As figuras de som, pessoal, ou figura sonora, elas estão relacionadas ao som produzido pela repetição ordenada dos mesmos sons consonantais, ou dentro de um mesmo verso, dentro de uma mesma estrofe. Por exemplo, nós temos a aliteração, que a gente vai observar ela na repetição do B, nesse exemplo que está postado no blog. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Por que eu posso dizer que existe aliteração nesse exemplo? Porque eu tenho a repetição do som da consoante B.
Já a sonância, ela vai estar relacionada à repetição dos sons vocálicos. Nós temos como exemplo: o que o vago e ignóbito desejo de ser eu mesmo, de meu ser, me deu. Nesse caso, nós podemos observar a repetição das vogais para dar ênfase àquilo que o poeta Fernando Pessoa deixa claro nesse trecho.
Na paronomásia também, como é figura de som, vai estar relacionada ao som que as palavras emitem. Mas, diferente da sonância e da aliteração, ela consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas o significado dessas palavras são diferentes. Conhecer as manhãs e as manhas, a melhor, conhecer as manhas e as manhãs, são duas palavras com sons parecidos, no entanto, com significado diferente. O sabor das massas e das maçãs. Massas e maçãs representam a paranomásia, no entanto, a gente observa que apenas o som é parecido, mas tem significado totalmente diferente um do outro, porque o jogo que acontece nesse exemplo é o de som e não de significado.
Por fim, a onomatopeia consiste na criação de uma palavra para imitar sons e ruídos. É você descrever através das letras os ruídos que os sons representam. Nós temos como exemplo: chega de blá blá blá. Blá blá blá, repetição aí, né, da conversação no exemplo.
E a gente vai agora falar sobre as figuras de palavras. As figuras de palavras ou semânticas. A gente fala de semântica, a gente tem que associar essa palavra a significado, sentido. O que é o campo semântico? É o campo de sentido. E quando eu vou falar dessas figuras de linguagem, eu vou estar falando da linguagem conotativa, que a professora Daniela falou no início desse áudio. Ela consiste no emprego de uma palavra no Numa palavra no sentido não convencional, ou seja, no sentido conotativo. Ou seja, você vai utilizar essa palavra com um segundo sentido, como a gente estudou.
De início, nós temos comparação ou símile, que é quando a gente vai comparar, né, como o próprio nome já diz, dois termos, dois elementos que apresentam uma relação de comparação, em que eu quero comparar realmente um termo a outro. Para tal, é necessário utilizarmos os elementos ou exemplos conectivos.
Essas palavras que é como, tal qual, quanto, esses conectivos de fato que vai fazer essa comparação.
Como exemplo: e flutuou no ar como se fosse um príncipe. A forma de flutuar, nós temos aí relacionando a comparação com um príncipe através do elemento como, que dá essa ideia de comparação.
A metáfora também é uma comparação, só que na metáfora a gente não vai utilizar esses conectivos, essas palavras. Não temos o como, tal, é como se fosse uma comparação afirmativa. É, meu pensamento é um rio subterrâneo. Qual a diferença dessa metáfora para a comparação? Apenas a partícula como, que não está presente na metáfora. É como se fosse uma comparação afirmativa. E aí esse rio subterrâneo, ele vai dizer o quê? Que é uma pessoa mais introspectiva. Ele tem um segundo sentido, não é o seu sentido literal.
A catacrese, ela está relacionada também no âmbito das comparações, mas nesse caso a gente vai utilizar quando falta um termo específico para designar ou especificar aquilo que a gente quer dizer. Como, por exemplo, ele comprou 2 dentes de alho para colocar na comida. Podemos observar que alho não tem dente, mas a gente faz essa aproximação por não haver ou não estar relacionado ao nosso contexto coloquial o uso da palavra que designa o alho, como é o nome?
Não lembro. Justamente por isso, por faltar essa palavra, a gente vai utilizar o dente. Como a gente não consegue pensar numa palavra que vai dizer qual o dente do alho ou qual o pé da cadeira, a gente vai e utiliza uma palavra que associa, que é mais parecido. Como vocês mesmos disseram em sala de aula. Ah, professor, a gente fala o pé da mesa porque é o apoio. Justamente isso. E só lembrando que vocês precisam estarem atentos a essas três figuras de linguagem. Comparação, metáfora e catacrese. Ambas são comparações. No entanto, a gente vai diferenciar elas como, professor? Dessa forma. A comparação utiliza a partícula lá, o conectivo, o termo comparativo, como, tal, qual. É, e a metáfora não, ela é uma comparação afirmativa. A catacrese, a gente nem percebe ela como uma comparação porque ela já está presente no nosso dia a dia. É como se não fosse, como se a perna da mesa já fosse perna da mesa mesmo.
Só voltando a esse termo da catacrese, a gente pode observar céu da boca, né? Esse exemplo. Percebam que a forma de utilizar o céu da boca nos remete à ideia de véu palatino, que é o nome realmente da nossa parte da boca. Mas ninguém no cotidiano utiliza véu palatino, sim o céu da boca, né? Um exemplo claro de catacrese.
E a metonímia também, ela está muito presente no nosso dia a dia e na nossa fala. Não é uma figura de linguagem que está apenas lá no texto poético, na literatura. É algo do nosso dia a dia, que a gente utiliza mesmo. E parecido com a metáfora, né, consiste numa transposição de significado. Você vai tirar o significado de uma palavra e colocar em outra. E ela pode ser. É o emprego de um nome por outro em virtude de haver entre eles um relacionamento. Ela pode ser a troca da parte pelo todo. Esse menino precisa de um teto. Eu estou trocando casa por teto. E aí a professora vai nos mostrar mais exemplos dessa figura de linguagem.
Pronto, a gente pode observar a causa pelo efeito, né? Vivo do meu trabalho. O trabalho aí é o produto, né? Vivo do meu trabalho nos dá a ideia de alimento. O efeito pela causa, aquele que bebeu a morte, ele não bebeu a morte, ele bebeu o veneno que ocasionou a sua morte, né? O instrumento pelo usuário. Os microfones corriam no pátio, os microfones não corriam pelo pátio, os repórteres que portavam os microfones corriam pelo pátio. Então a gente vê aí essa troca de uma palavra por outra, por haver entre elas um sentido, uma relação de sentido.
Como vocês citaram nas aulas, a questão, menino, me traga um Danone da Isis, quando a gente sabe que Danone é a marca do produto e que iogurte seria o produto. Aí nós temos aí a troca da marca pelo produto.
Antonomasia vai ser uma figura de linguagem que também ela prioriza a substituição de uma palavra por outra. Mas nesse caso vai se tratar de um nome próprio de uma pessoa, de um povo, uma cidade ou país. Observem um exemplo. Moro no país do futebol. País do futebol aí nos remete à ideia do Brasil, né? Então a gente observa essa troca. No exemplo.
A cidade eterna. A cidade eterna, que se refere a Roma, né? Você coloca cidade eterna ao invés de Roma, também pode trazer para algo mais próximo da gente, como a cidade maravilhosa, que se refere ao Rio de Janeiro.
A cidade sorriso.
Cidade de Souza. Já a sinestesia trata-se de mesclar numa expressão sensações. Sinestesia está relacionada às nossas sensações, aos nossos órgãos sensoriais. Por exemplo, eu vou dizer um doce abraço ele recebeu da irmã. Eu tenho aqui a representação dessa sensação, que é do paladar, que na verdade está significando uma outra coisa.
Já a antítese, né, uma figura bastante estudada no, na literatura barroca, ela nos mostra a dualidade de sentido, a contradição, né, já que é um termo que expressa uma relação de oposição entre as palavras do texto. Observem, os jardins têm vida e morte. Vida e morte nos traduz um emprego de oposição. Antítese já nos remete à palavra antônimo, né, que é tratar justamente da oposição de sentido entre as palavras.
O eufemismo também está muito presente no nosso dia a dia e consiste em atenuar um pensamento desagradável ou chocante. Por exemplo, estou na sala de aula, você vai e conta uma mentira. Eu não posso lhe chamar de mentiroso perante seus colegas. Eu posso dizer não foi bem assim que aconteceu, ou então eu posso dizer assim, isso não é bem assim, ou você faltou com a verdade. Nós temos como exemplo aqui, ó, ele sempre faltava com a verdade. Mudei esse termo por mentira. Ou quando alguém morre, você chega para dar a notícia, você nunca diz que alguém morreu, você sempre vai dizer, ah, é porque piorou, teve uma piora, queria lhe dar essa notícia, você vai atenuando.
Já a gradação, o clímax, ela está relacionada à ideia de sequenciação, né? Quando a gente quer dar uma ideia de sequência, ou progredir ou regredir. No exemplo, porque o gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Percebam essas marcas dos verbos. Marca, tange, ferra, engorda e mata nos dá uma ideia de sequenciação. E é o que nos remete à ideia da palavra gradação.
A hipérbole, ela é o contrário do eufemismo. Aqui não se quer mais atenuar, mas exagerar mesmo. Trata-se de exagerar. A gente vai associar essa figura de linguagem ao exagero. Hipérbole, exagero. E também muito presente no dia a dia. Professor, deixa eu ir beber água, estou morrendo de sede. Morrendo você não está, você está utilizando a figura hipérbole. Ou não vejo você há séculos, quando você passa 15 dias sem ver uma pessoa.
Para o Zopopeia, personificação consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou até aos próprios seres humanos, né? Um exemplo, nós temos o jardim, olhava as crianças sem dizer nada. Jardim, ele não tem olho, né? Ele não pode olhar. Olhar aí é uma característica dos seres humanos que está sendo atribuída ao jardim.
O paradoxo, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir com a antítese. A antítese, ela traz termos opostos na mesma frase, antônimos. O paradoxo não, ele traz uma ideia de contradição. Consiste no uso de palavras de sentido oposto que parece excluir-se mutuamente. Não podem existir juntos. Por exemplo, estou cego, mas agora consigo ver. Veja uma contradição que existe. Se você está cego, você não consegue ver. Se você consegue ver, você não está cego. Um termo, ele exclui o outro. No sentido denotativo, não poderiam existir na mesma frase, na mesma afirmação. Mas a gente está falando de paradoxo.
Já a ironia é o recurso linguístico que consiste em afirmar o contrário do que a pessoa pensa, né? Ironia é outra figura de linguagem que a gente utiliza muito no dia a dia. Como podemos observar no exemplo. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Que pessoa educada nos remete à ideia de ter educação. Mas a forma entrar sem cumprimentar ninguém nos remete à ideia de afirmar o contrário que tinha sido afirmado na oração anterior.
Você tirou nota baixa na prova, aí a professora entra na sala, caso que no nosso, claro que no nosso caso não vai acontecer isso, e diz assim, parabéns, você tirou um 2 na prova. É ironia, está se afirmando o contrário. E para encerrar, é importante a gente destacar que a existência de uma figura de linguagem no texto não excluem outras. Eu posso ter metáfora, metonímia, ironia, sempre no mesmo texto. Não é uma regra dizer, ah, vai existir aqui cidade maravilhosa, porque é uma figura de linguagem diferente de metáfora, eu não vou ter mais a metáfora. Não, não é assim. Podem existir várias figuras de linguagem num texto só. E isso que vocês precisam observar. Porque se a gente coloca para você extrair uma metáfora de um texto, a gente vai colocar lá ironia, e você vai encontrar ironia, mas você tem que estar atento ao enunciado. Não é a ironia que está se pedindo, embora se tenha, é metáfora.
E é importante destacar que nessa observação de um texto apresentar vários tipos de figuras de linguagem, é importante salientar que é necessário observar a figura que se destaca em relação às outras. Porque eu posso ter, sim, uma metáfora, mas será que a ironia não sobressai a metáfora nesse contexto? Então, a interpretação, perceber a importância de interpretar realmente o texto, para daí então associar as questões àquilo que está sendo pedido pelos professores.